passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria! Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Muito bom saber que você já está com a gente, né? Para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Deixa eu cumprimentar com muita alegria a nossa equipe reunida nesta noite linda de quarta-feira. Abraçar e agradecer já a presença do meu querido pastor Oséias Calixto, pastor da comunidade cristã Peniel, na Ilha do Governador, pregador desta noite. Que bom tê-la aqui, meu pastor querido. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo. Boa noite, nosso amado Fábio Silva, nossa irmã Débora Lira. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada ouvinte, você que faz parte dessa imensidão de ouvintes da Rádio Melodia. Que o Senhor te abençoe, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida de maneira rica, abundante e poderosa.
Fábio Silva, meu irmão, boa noite, a paz, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Oséias Calixto, que daqui a pouquinho estará trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. Boa noite, Débora Lira, Michel Camargo na técnica. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão, que nos acompanha em mais uma noite do culto da Igreja Cristo em Casa.
Ô, Débora, que alegria estar com você também, minha querida Débora Lira. Boa noite, a paz do Senhor.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos, neste momento, abrir o nosso Cristo em Casa orando, juntamente com o pastor Oséias Calixto.
Amado Deus, eterno Pai, estamos nesta noite na Tua presença, iniciando mais um culto em casa, aqui na Rádio Melodia, chegando em cada lar, em cada casa. O meu pedido, juntamente com Teus servos aqui, é que o Senhor fale de maneira poderosa, grandiosa, no coração de cada ouvinte. E tudo aquilo que cada um deles precisa, começa a liberar a partir de agora. Começa a mudar a atmosfera dessa casa e quebrando todas as cadeias. E que nessa noite o Seu nome seja glorificado. Nós Te convidamos a participar desse culto em cada casa. Conosco aqui, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém.
Você que está sofrendo, eu tenho uma palavra para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem dias que a gente se sente sozinho, mesmo na multidão. Tem horas que a gente só quer chorar escondido, pensando não ter solução. Lembranças do passado vêm, recordações que trazem dor. Nessa hora a gente pensa que tudo se acabou, quando parece que é o fim e que tudo não tem mais jeito. Eu oro, eu clamo a Deus, eu dobro os meus joelhos. Desertos não duram para sempre, o fim do sofrimento tem hora marcada. O choro pode durar uma noite, mas o alívio vem no fim da madrugada. Deus usa o silêncio pra falar com a gente. Ele sonda conhece nosso coração. Deus sempre escuta a oração de um crente. É só clamar.
clamar que Ele vem com a solução. Lembranças do passado vêm, recordações que trazem dor. Nessa hora a gente pensa que tudo se acabou. Quando parece que é o fim e que tudo não tem mais jeito, eu oro, eu clamo a Deus, eu dobro os meus joelhos. Desertos não duram para sempre, o fim do sofrimento tem hora marcada. O choro pode durar uma noite, mas o alívio vem no fim da madrugada. Deus usa o silêncio pra falar com a gente. Ele sonda e conhece nosso coração. Deus sempre escuta a oração de um crente. É só clamar que Ele vem com a solução. Desertos não duram para sempre, o fim do sofrimento tem hora marcada. O choro pode durar uma noite, mas o alívio vem no fim da madrugada. Deus usa o silêncio pra falar com a gente. Ele sonda e conhece nosso coração. Deus sempre escuta a oração de um crente. É só clamar que Ele vem com a solução.
Regis Danese, Desertos. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Oséias Calixto, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meu amado pastor Eliel do Carmo, querido e amado ouvinte, nós vamos hoje meditar no texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do verso 20 ao 24.
Momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva. Um dia especial é um dia como hoje, que os nossos lindos e lindas completam mais uma primavera, mais um ano de vida. E Ebenezer, até aqui os ajudou o Senhor. Marieta de Albuquerque da Silva, Janete Silva, Ângelo de Souza, Wellington da Silva de Freitas, Maria Fernanda, Luciana Lima, Rafael Justus, Magna Jacó e também a Lúcia Helena. Sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo vos amou. Efésios 5:1.
Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar, lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro. Testemunho.
Eita, que louvor maravilhoso! Em homenagem a você, ao seu aniversário, você que está trocando de idade nesta data especial. Deus te abençoe. Mais uma vez, parabéns em nome de toda a família Melodia. Está na hora, então, desse momento de oração, mais um momento de oração, agora pelos pedidos. Muitos pedidos de oração, né, Fábio?
É verdade, Eliel, que chegaram através do WhatsApp da oração, 99907-0097. A irmã Maria Neuza Alves Souza pede oração para a restauração de seu casamento. A irmã pede reconciliação e bênçãos para o casal. De Santa Cruz, no Rio de Janeiro, nosso querido irmão Flávio pede oração para ele e toda a sua amada família. A irmã Marli, de Minas Gerais, pede oração para sua saúde e para toda a sua família. De Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, a irmã Maria pede oração pela sua saúde. A irmã informa que está muito doente e pede cura e livramento para a sua vida. O irmão Flávio da Silva Cerqueira pede oração pela sua vida profissional e financeira e pede a Deus que abra uma porta de emprego e pede ajuda em oração. E ainda, nosso irmão Laércio, de Duque de Caxias, pede oração para seu amado neto Cauê. Bênçãos para seu amado neto. Estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração.
Eterno e soberano Deus, nós queremos entrar agora num campo de batalha, numa guerra, porque existem pessoas, milhares e milhares delas, que estão atentas agora, aguardando um milagre, aguardando uma resposta. Os pedidos de oração, aqueles que estão também, Senhor, no hospital, que estão numa situação desfavorável, mas que creem, acreditam que através das ondas desta rádio, a mão do Senhor vai trazer cura. E eu te peço nesta hora, vai de encontro a cada necessidade, a cada pedido de oração feito. Meu Deus, eu não sei o que o teu povo precisa, eu não sei qual a causa que eles precisam, meu Pai, mas em o nome de Jesus, vai repreendendo todo mal, toda enfermidade, seja nos ossos, seja no sangue, Senhor, seja no corpo físico, juntas, oh meu Pai, rim, coração, pressão, não importa onde esteja o mal, meu Deus, em o nome de Jesus, eu creio no poder da oração. Tu és o Deus onipotente, onipresente. Tu entra aonde ninguém entra. Tu faz o que ninguém faz. Entra agora neste mal, vai neste hospital, vai nesta casa, Senhor, e repreenda toda a enfermidade na autoridade do nome de Jesus. Bata em retirada, sai agora, que haja cura, que haja milagre, que haja, Senhor, agora o alívio, toda dor, todo mal vai saindo, e que o teu povo venha testemunhar o milagre, a cura e a restauração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.
Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Deixa eu aproveitar aqui esse momento muito especial para agradecer a você que está acompanhando a gente aí no Brasil e fora do Brasil através da internet. A Eliane Lee, sempre ligada aqui com a gente, a Justinéia de Paula, o Rodrigo Batista, o pastor Altair Xarifa, da CIB de Parque Estoril, juntamente com toda a família, sempre ligado também aqui com a gente. Abraçar também aqui a Odete Vieira, ligada aqui com a gente. Meu querido Quinho Artes, aí em Piabetá, Magé, ligado também aqui com a gente. Muito obrigado. O Carlos Eduardo também ligado aqui com a gente. A Dulce Maria Pires. Então, o nosso carinho, o nosso abraço para você que está sintonizado aqui e participando do grande culto da Igreja Cristo em Casa. Chegou então, gente, esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o querido pastor Oséias Calixto.
Amém, queridos, nós vamos meditar no texto da Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, os versículos 20 ao 24, que nos diz assim: e não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito tempo que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé em meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Você pode dizer amém? Queridos e amados ouvintes, nós encontramos um texto da Palavra de Deus, onde Paulo faz uma longa viagem, viagem essa que não tem cunho missionário. Paulo não vai pregar a algum lugar, pelo contrário, Paulo é entregue nas mãos de um centurião, e o centurião tem uma missão, e a missão do centurião é levar Paulo até César. E a viagem muito longa, muito extensa, eles passam por alguns caminhos, percorrem alguns caminhos, e dentro disso trocam de embarcação, depois de passar pela Sicília, Panfilha, Mirra. Eles chegam até os portos de Creta, bons portos, e ali eles vão tomar uma nova embarcação. Interessante que, tomando essa nova embarcação, Paulo começa a observar o ambiente, começa a observar a trajetória, e ele percebe que aparentemente está tudo tranquilo, aparentemente está tudo bem, mas o nível de sensibilidade e relacionamento de Paulo com aquilo que muita gente não entende, não vê, lhe faz perceber que nem tudo que parecia tão tranquilo estaria, permaneceria tão tranquilo assim. Às vezes, nós nos deparamos com momentos ou ambientes tão tranquilos, parece que tudo está sob controle, mas é muito importante o nível de sensibilidade, de aproximação e relacionamento nosso com o céu, porque isso vai te desvendar coisas que muitos podem não enxergar. E preste atenção, querido, porque Paulo chama a atenção, Paulo é um preso diferenciado, porque de tudo que ele já viveu, há um cuidado, e as vidas daquele navio agora vivem um momento muito importante de decisão, e Paulo toma uma atitude. Ele chama o capitão do navio, ele chama as pessoas responsáveis, chama o centurião, e ele diz: olha, aparentemente esta viagem está tranquila, mas eu acredito que não permanecerá assim. Quando você lê o texto e você continua a leitura, você percebe que Paulo mostra preocupação, porque algo dentro de Paulo já lhe faz entender que problemas viriam. Mas a Bíblia conta que o centurião para, olha para Paulo, olha para o capitão do navio, e o texto vai dizer que mesmo Paulo avisando, e mesmo aqueles homens sabendo que quem está ali é alguém que tem intimidade com algo que eles não conseguem compreender, é alguém que conhece o dono do tempo, o dono das águas, o dono do mar, o que rege o clima. A Bíblia conta que aquele homem, ele não dá ouvidos a Paulo, e ele percebe ouvir, ele prefere ouvir o capitão do navio. E aí, queridos, a Bíblia vai contar que logo depois que Paulo libera esta palavra, pouco tempo depois, diz a Bíblia que aquilo que parecia tão tranquilo, o cenário que parecia tão favorável, o sol, a brisa tão suave do vento que os fez partir tão seguro, de repente dá lugar a um cenário que muda. Diz o texto que, de repente, o vento brando que soprava, no versículo 13 do capítulo 27, quando você pega o versículo 14, o clima muda, e o que era tranquilo torna-se um ambiente completamente descontrolado. A Bíblia vai nos colocar diante de um cenário onde uma tempestade, um momento terrível chamado Euroaquilão, um vento que soprava veementemente, terrivelmente, assola aquele navio. A Bíblia conta que a claridão se perde, tudo fica escuro, há um tempo terrível, há um ambiente que não se tem mais controle. E nesse cenário, queridos, o que tinha de paz se perdeu. O que tinha de tranquilidade, de uma viagem segura, agora dá lugar a um lugar de pânico, de medo e de pavor. Nós entendemos na Bíblia que eles não conseguem distinguir dia de noite. O cenário é completamente tomado pelo pavor e pelo medo. É exatamente aqui que começa a conversar com você. Essa introdução é para chamar a tua atenção que alguns momentos favoráveis e tranquilos, eles podem, de uma fração de segundos, dar lugar a um cenário inesperado. De repente, você que me ouve, você que está atento a esta palavra, você pode agora estar olhando para a sua vida e tentando entender por que tão rapidamente alguma coisa mudou? Ou esta palavra te faz entrar no seu cenário e se sentir dentro dela, porque dentro de pouco tempo alguma coisa pode ter perdido completamente o sentido, o controle, e você se ver diante de um cenário muito complicado. Eu quero te dar uma palavra hoje, que o cenário muda. As coisas tomam proporções que não esperamos, mas algumas coisas nós podemos fazer para evitar algumas situações. A primeira delas é quando Paulo chama a atenção do centurião, mas ele prefere ouvir, ele prefere dar ouvidos ao capitão do navio do que ouvir aquele que tinha o conhecimento sobrenatural. E a pergunta que eu faço a você, amado ouvinte, é: quem você está ouvindo? Quem está de fato guiando a tua vida? Existem situações que nós entramos nela, passamos por ela, e elas se dão porque nós tomamos decisões e ouvimos, tomamos medidas que não era para ser tomada, ouvimos quem não era para ser ouvido. Escuta, tem alguém que tem a palavra da revelação, a palavra da direção, o norte certo, mas o centurião prefere ouvir alguém que tem conhecimento de mar. Só que existem momentos que Deus vai fazer a coisa fugir à lógica. É claro, você pode dizer: pastor, o capitão entendia de mar. Quem é Paulo diante de capitão? Mas entenda uma coisa, Paulo entendia o sobrenatural. Existem momentos que você vai precisar entender que a lógica não funciona, mas a mão do Todo-Poderoso pode te guiar para te orientar e te levar à direção certa. Eu trago uma palavra do céu para a tua vida hoje. Deus, ainda no meio de uma situação, aparentemente, que você ouviu que não deveria ouvir e aparentemente perdeu-se o controle, Deus ainda tem muita coisa para colocar em ordem, para organizar o teu caminho. E a palavra que eu trago para você é: ainda é possível essa embarcação tomar o rumo certo. Ainda é possível a mão de Deus trazer o milagre. Eu quero que você creia que ainda tem esperança. Por quê, pastor? Enquanto você está no meio da crise, Deus ainda mantém uma voz profética no meio da turbulência, no meio da guerra. E nesta noite, Deus traz uma voz de revelação, de orientação para a sua vida, para te dizer que ainda tem solução para esse tempo de crise, de guerra, de desorientação, que você, sua casa ou sua família podem hoje estar enfrentando. Se você crer nisso, levante a mão na sua casa, onde você estiver, e repita comigo: ainda dá tempo, ainda tem esperança e socorro para a minha vida. Preste atenção, querido, que naquele momento tão terrível, tão difícil, aonde foge o controle, aonde as coisas saem do controle, daquele que tinha a embarcação nas mãos. A Bíblia diz que o dia tornou-se noite. Não havia direção. Eles não tinham como se guiar, não sabiam para onde ir. De repente, o navio que estava completamente sob controle fica à deriva, perde completamente o controle. E quantas pessoas estão perdendo o controle daquilo que tinham controle? Quantos pais perdendo o controle dos seus filhos? Quantos casamentos sendo completamente descontrolados? De repente, aquilo que era tão perfeito, um casal que tinha harmonia, que vivia uma vida tão perfeita, entrou num clima de guerra, de separação, de problemas. O dia, a paz, deu lugar a uma noite tão tenebrosa. Quantas pessoas atravessando uma guerra na sua saúde, problemas que de repente você nunca imaginou viver, mas o mal que você temia, ele assolou a tua casa, assolou a tua vida, e o que era uma embarcação tão tranquila deu lugar a uma embarcação, a uma navegação turbulenta e pavorosa. Eu tenho para você uma palavra hoje: Deus tem ainda uma solução para esse tempo de crise. Deus tem ainda um caminho para você. Deus vai trazer uma solução para aquilo que aparentemente não tem solução. Eu quero que você creia que Deus está entrando hoje em áreas da sua vida que você olhava e dizia: eu não sei o que fazer. Deus te dará caminhos. Olha o que acontece no meio daquela turbulência, no meio daquela crise, no meio daqueles problemas que surgem. Eles começam agora a buscar estratégias, a buscar caminhos para tentar resolver, amenizar o problema. O navio à deriva, o barco à deriva, o clima tenso. Agora eles começam a pegar as suas riquezas, a pegar o que tinham de importante. A Bíblia conta que eles começam a lançar mar adentro. Para quê? Na intenção de esvaziar, de deixar o barco um pouco mais leve, para que ele não viesse a pique. Mas escute uma coisa: a primeira coisa que nós aprendemos também aqui é que quando o clima, quando o ambiente, ele é desfavorável, eu começo a perder coisas, abrir mão de coisas que é importante para mim. Eu começo a lançar fora. No meio da turbulência da guerra, perde-se coisas. Quem se lembra da embarcação onde estava Jonas? Quando Jonas entra numa embarcação que não lhe convinha entrar, e ali vem o juízo de Deus. A Bíblia conta que é tão terrível também aquela tempestade que os homens começam a lançar fora o que tinham de tesouros, de coisas importantes. Observe que é um outro cenário, é uma outra passagem, mas sempre que a turbulência toma a embarcação, o primeiro sentimento é esvaziar, é tirar, é abrir mão de coisas que são importantes, que tinham importância, mas que naquele momento é melhor abrir mão do que perder a vida. Olha como uma atitude inesperada, uma atitude que ela não tem a direção de Deus, pode te levar a perdas, pode te levar a momentos tão terríveis de desconstrução de coisas, aonde você um dia teve, obteu e acreditou que daria certo. Mas escute algo da parte de Deus: o mais importante, Deus vai preservar. Você é a peça principal para que tudo seja reconstruído. O que não pode se perder, o que não pode perder a essência, o que não pode perder a força de continuar lutando é você. Por isso a palavra que eu trago hoje é que você não perderá as forças no meio dessa turbulência. De repente, tanta coisa você já perdeu, tanta coisa já se foi. Pastor, eu começo a olhar para a minha vida hoje e começo a ver quantas coisas eu perdi, quantos valores eu perdi, quantas questões importantes ficaram
ficaram para trás. Mas escuta, meu filho e minha filha, você ainda está respirando, ainda tem vida em você. E se tem vida em você, independente deste mar revolto ou desta crise que tomou conta da sua vida, Deus vai restituir, Deus vai te trazer socorro, Deus vai te dar livramento, alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai chegar na tua direção para que você encontre novamente paz. E tudo que aparentemente perdeu o sentido, Deus novamente vai dar sentido. Se você crer nisso, aonde você estiver, no teu quarto, na sua sala, acredite e glorifique a Deus, porque Deus tornará a dar sentido aquilo que perdeu o sentido. Agora preste atenção à profecia de Paulo. Paulo vai declarar para eles uma profecia no meio da crise, no meio da turbulência. Deus levanta a voz profética, Deus levanta a palavra de revelação, e hoje com você não é diferente, tem uma palavra de revelação para a tua vida. Olha o que Paulo vai dizer no meio daquela turbulência. Ele para e diz: olha, eu sei que estamos em uma crise muito grande. Eu sei que o problema nos assolou, vocês não me ouviram, vocês não me escutaram e preferiram navegar quando era hora de esperar, de aguardar. Porém, eu trago uma palavra do meu Deus para vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. E a palavra que eu trago é que ninguém, nenhuma vida que está nesta embarcação, neste navio, vai se perder. Olha que palavra tremenda. Eu acredito que quando eles escutam aquilo, um pouco da aflição é tirada, um pouco da guerra interna é tirada, porque no meio daquela situação tão descontrolada, o mesmo que profetizou, o mesmo que liberou, que teria uma navegação de problema, ele agora para dizer que nenhuma vida se perderia. Como é bom, como é tremendo, em um tempo de crise, de guerra, de dificuldades, quando não sabemos o que fazer, temos uma palavra de que a morte, a destruição não vai nos alcançar. E esta é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Mas só que Paulo completa a sua frase e ele diz: olha, o navio não vai se quebrar. Presta atenção, melhor dizendo, ninguém vai morrer, mas o navio vai partir. A embarcação vai quebrar. Queridos, como é que no meio de um mar tão turbulento, aonde a única segurança visível ainda é o navio, embora as velas se foram, embora não é mais aquela perfeição, mas a estrutura ainda está ali, como é que pode no meio de tudo isso, a única coisa que aparentemente dá segurança é aquilo que Paulo vai dizer que será destruído? Ele diz que ninguém vai morrer, mas o navio será quebrado. Eu imagino que na mesma hora que a paz tomou conta do coração daquelas pessoas, na mesma hora a guerra volta, o terror volta, porque o navio quebrando é sinal que ninguém vai sobreviver. Mas escute uma coisa, Deus muitas das vezes tira aquilo que é a nossa base, que é o nosso sustentáculo, que nos faz acreditar que estamos seguros, para entendermos que não tem segurança sem Ele, não tem socorro sem Ele, não tem milagre sem Ele. Quando Ele diz que o navio vai quebrar, Ele está se colocando, através da profecia de Paulo, como a única, o único escape, a única solução para aquele povo. Não era o navio, era a provisão de Deus. Escuta, o que você acredita que vai te sustentar, que vai te dar vitória, que vai te ajudar a sair disso, não tem condições de fazer nada por você se não for a mão do poderoso Deus. Ou seja, se Deus não entrar, se Deus não intervir, se Deus não fizer algo, nada pode mudar o teu cenário. Por isso hoje, de repente, a estrutura que você acreditava, ela ruiu, ela quebrou, ela partiu, e você diz: e agora? Não tem mais jeito. É neste momento, quando toda a base e estrutura se quebra, se parte, que você precisa acreditar. acreditar e confiar que o Deus dos impossíveis, o Deus que tudo pode, vai te sustentar neste mar revolto. Recebe esta palavra hoje, meu querido, minha querida, mesmo que a tua embarcação já deu sinal que vai vir a pique, ou seja, tem um problema muito grave, Deus vai sustentar você, a sua vida não vai se perder, e mais do que isso, não só a sua vida, nenhuma vida da sua casa vai se perder. Pastor, meu filho não vai se perder, meu casamento não vai se perder, esse projeto não vai se perder. Recebe esta palavra hoje, não importa o que está acontecendo, você precisa levantar no meio deste mar revolto e crer que nada vai tirar a palavra que o Senhor te libera hoje. Não haverá destruição, não haverão perdas, Deus te dará o socorro e o milagre que você precisa. Se você crê nisso, levante as mãos na sua casa mesmo e diga: eu creio que não haverá destruição e nem perda na minha casa, na minha família, em o nome de Jesus. Aleluia! Quando eu creio, quando eu acredito que Deus está no controle, não importa o que está acontecendo. E aí, queridos, neste momento Deus cuida de você. O apóstolo Paulo vem se equilibrando no meio daquela turbulência. Diz a Bíblia que tem muitos dias que eles não comem, não bebem, e ele agora pega pão e começa a dizer para aquele povo: vocês precisam comer. Tem tempo que vocês não comem, comam pão, se alimentem. Preste atenção que tem algo profético aqui. No meio dessa turbulência, Paulo apresenta pão, mas aqui tem algo mais profundo. Jesus é o pão da vida, que quando não vemos saída, não vemos socorro, não vemos escape, ele é o nosso alimento em tempo de fraqueza, em tempo de crise. Eu te convido hoje a tomar parte deste pão, o pão que te alimenta no tempo de crise, no tempo de fracasso, no tempo de medos. Este pão vai sustentar você, meu querido, minha querida. O pão da vida chamado Jesus está alcançando a tua vida hoje, está alcançando a tua casa hoje, está alcançando o teu coração hoje. O pão da vida chamado Jesus quer te trazer sustento, alimento em um tempo de crise, em um tempo de medos. Receba este pão na sua casa hoje, receba este pão hoje que vai trazer aquilo que você precisa para continuar lutando e caminhando. Escuta que agora a Bíblia diz que o problema se agrava, a coisa fica ainda mais séria, o navio agora vai de fato vir a pique, mas a Bíblia conta que naquele momento caótico e terrível, eles começam a ter estratégias, eles começam a arrumar caminhos de saída, começam a pegar pedaço de tábuas do navio que já está vindo a pique, da embarcação que está vindo a pique, eles começam a pegar partes e ali eles vão chegando beira-mar. Ou seja, no meio da crise, Deus estava conduzindo a embarcação para a beira do mar. Mas o problema era tão grave, era tanta dificuldade, que eles não percebiam o que estava acontecendo. De repente, você está se achando ainda no meio de um mar revolto. Você não, nem percebeu, mas o Espírito Santo de Deus já está te encaminhando para a beira, para o lugar de segurança, para o lugar de paz, para o lugar onde você vai respirar aliviado. Eles precisaram pegar pedaço de tábuas, restos de navios, mas foram chegando num lugar de segurança. E a Bíblia conta que assim como Paulo disse, assim como Paulo liberou e garantiu, nenhuma vida se perdeu, nenhuma vida foi destruída. É exatamente esta palavra que eu trago pro teu coração. O mar revolto que você enxerga, a dificuldade que você está enfrentando, a situação que aparentemente não tem controle, o Senhor manda te dizer nesta noite de revelação e profecia que Ele já está te conduzindo para um lugar de segurança. para um lugar onde você vai respirar aliviado. De repente você acha que esta luta não vai passar, que este problema não vai terminar, que essa dificuldade não vai ter fim. Mas hoje eu trago ânimo para o teu coração. Vai ter fim, vai findar. Deus vai te dar vitória. Aguenta um pouco mais, suporta um pouco mais, acredita que ainda tem socorro. Jó vai dizer no capítulo 14, no versículo 7, há esperança, querido, querida, tenha esperança. Ainda que a árvore for cortada, ao cheiro das águas, esta reviverá. Deus tem para você uma palavra de esperança, de socorro, de milagre hoje. Acredite que a situação que saiu do seu controle não saiu do controle de Deus, não saiu do controle do Pai. Ele está te conduzindo, não como você queria. Ninguém queria ser conduzido em cima de tábuas, em restos de navios, mas estavam chegando. O mais importante não é como se chega, mas é chegar. É caminhar, é acreditar. Vivemos um tempo que não está fácil servir ao Senhor. Um tempo de turbulência, de guerra, de dificuldade. Aqueles que servem a Deus estão sendo provados em balanças fiéis. Mas escute uma coisa, o mais importante é você chegar no lugar, no endereço que o Senhor tem para a tua vida. As aflições desta vida, a dificuldade desta vida não podem paralisar a tua caminhada. A dificuldade do mar revolto não podem matar você, nem o projeto que Deus tem na tua vida. Você vai chegar, você vai alcançar o milagre, a porta, o que Deus tem para você. Meu amado, vai dar certo. O que Deus planejou para a tua vida vai dar certo. Acredite, o que Ele tem para você de sonhos vai acontecer. Continue crendo, mesmo diante de um mar revolto. E o mais importante que tudo isso, continuar lutando, porque a nossa maior conquista aqui na terra não se compara, aleluia, com a nossa conquista, que é a nossa chegada lá no céu. Esta embarcação, este clima difícil, também aponta a nossa caminhada, a nossa labuta, a nossa luta para permanecer vivendo a vontade do Pai, a vontade de Deus, porque o nosso maior galardão não está aqui na terra, o nosso maior galardão está no céu. Eu profetizo que você conquistará o que Deus tem para você ainda em vida, mas o que Deus tem de maior para a tua vida está reservado nas mansões celestiais. É o que ele diz em João 14, quando ele fala: não se turbe o vosso coração. Creres em Deus, creres também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, que eu fui preparar para vós, breve também estar junto de mim. Creia que tem morada sendo preparada para você, tem um lugar guardado para você. Por isso suporta, continua, caminha e acredita que o Senhor está no controle da tua vida, da tua casa e da tua família. Que esta palavra possa trazer cura, ânimo para o seu coração. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o tamanho da dificuldade ou da turbulência que você está enfrentando, mas hoje eu te trago uma certeza: permaneça, confie, acredite, tenha o pão da vida, tenha ânimo, que haja o que houver, Deus vai sustentar você, vai sustentar a tua casa, vai sustentar os teus projetos, vai sustentar a tua saúde e vai te fazer muito mais do que vencedor. Paulo chega no destino guardado pelas mãos de Deus e você chegará sem perdas, você chegará para viver o melhor de Deus. Que neste dia, que nesta noite profética, a mão do Senhor venha te abençoar, te guardar de maneira rica, abundante e poderosa, e que esta palavra venha curar seu coração, em nome de Jesus, receba, amém
e amém.
Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. E por conhecer, quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou: eu vim aqui só para te dizer, não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi. Parece que está perdido. Só parece que está sem saída. Mas eu não perdi. Eu não perdi. O controle ainda está em minhas mãos. Eu não perdi.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esta mensagem. E que mensagem maravilhosa aos nossos corações. Quero louvar a Deus e agradecer meu querido pastor Oséias Calixto pastor da comunidade cristã Peniel, na Ilha do Governador, na rua Professor Hilariel da Rocha, 826, na Ilha, essa terra tão maravilhosa que a gente ama tanto. Meu pastor querido, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Um abraço muito carinhoso a toda a família, a todos da igreja, e até uma próxima oportunidade. O irmão vai estar impetrando já já a bênção apostólica. Antes, deixa eu só agradecer aqui mais uma vez o Fábio Silva, a Débora Lira, agradecer meu querido Michel Camargo e a você que mais uma vez participou efetivamente aqui do nosso culto da igreja Cristo em Casa nesta noite maravilhosa. Agora sim, pastor Oséias Calisto impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite amanhã, hein, às 10 da noite, mais uma vez juntos aqui em Cristo em Casa.
O amor de Deus, as bênçãos do Senhor Jesus, as doces e muitas consolações do Espírito Santo, que sejam contigo, tua casa e toda a tua família. E você que recebe em casa, diga amém e graças a Deus.
Aprisionado sem poder sair, para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu.